A gente não se vê, não se fala, mas tem uma hora que a gente quer saber.
Como vai você?
Bom, hoje nós vamos saber como vai você, Luciano Zafir. Oi, Luciano.
Oi, que prazer, tudo bem? Que saudade, Dia, como é que você está?
Eu estou bem, feliz de estar falando com você. Você não imagina o quanto eu rezei para você sair do hospital.
Ai, obrigado, viu? Muito obrigado.
Que
nossa,
coisa.
Que carinho gostoso que eu recebi de tanta gente. Foi, nossa, obrigado mesmo, muito grato.
Que coisa de maluco. Como é que você foi pegar essa Covid tão forte desse jeito, menino?
Pois é, não sei. E olha que eu me cuidei muito. Eu estava sempre com álcool gel, com álcool o tempo inteiro na mão. Sempre quando eu saía com duas máscaras, eu evitava, eu só saía a trabalho. E acabei pegando. E acabei pegando não sei aonde. Não foi a primeira vez, né? Na realidade, existe uma suspeita de ter sido a terceira vez, porque a primeira vez que eu tive, eu não senti, eu não fiz exames, mas eu fiquei 10 dias com dor no corpo e no 13º dia eu perdi o olfato. Aí eu me assustei. Aí, na noite eu tive falta de ar e passou. Acordei de manhã, não senti nada. Isso foi ano passado. Aí no início do ano eu tive de novo. Esse eu fiquei em casa os 15 dias, se não senti absolutamente nada, mas fiz 3 exames, os 3 confirmaram o Covid. E aí a terceira vez que era forte, foi que me pegou muito forte. Olha, eu me cuidei, literalmente não sei. E quando eu peguei a terceira vez, eu ainda fiz um PCR e deu negativo. Eu estava na Bahia numa reunião, eu tive uma reunião, aí eu passei na prefeitura, fiz um exame, fiz um PCR e deu falso negativo, senão eu teria ficado na Bahia, nem pegado o avião. Eu fiquei tão preocupado depois, quando eu soube que eu estava, porque eu peguei um avião com Covid, né? Mas porque meu exame deu negativo. E foi aí, eu tratei e nos últimos dias apareceu uma embolia pulmonar e aí começou a ter uma coisa atrás da outra. Aí tive arritmia cardíaca, tive sangramento, perfuração do intestino e foi uma... Enfim, mas graças a Deus...
Que loucura! Quanto tempo você ficou internado, Luciano?
Internado eu fiquei 36 dias.
Entubado?
Entubado, dois.
Dois dias
eu acordei, uhum. 2 dias eu acordei. Mas a intubação para mim foi muito difícil, eu não sei se você soube. Eu tive como se fosse um déjà vu. Eu fiquei um lapso de tempo. Quando eu cheguei lá para entubar, eu estava na cama... Aí chegou a minha irmã de Portugal e falou, oi Lu, cheguei, se preocupa, vai dar tudo certo. Aí o médico me falou o procedimento, a médica me falou outro procedimento, a minha mulher falou, oi Lu, te amo. Aí eu lembro da minha irmã trocando de lugar com a minha mulher de lado, e aí eles me pegaram para entubar. Eu senti tudo, entubando, falta de ar, de repente, como se estivesse engolindo água e como se estivesse desmaiando. E aí, de repente, aí apago, né? Aí, de repente, eu abri o olho. Quando eu abri o olho, eu vi a mesma situação de novo. A minha irmã falando, oi Lu, cheguei de Portugal, o médico falando do procedimento, a médica falando do procedimento, a minha mulher falando eu te amo, a minha irmã trocando de lugar. E quando eles me pegavam na maca para levar, aí que eu percebi, gente, eu já vivi isso, eu sei o que vai acontecer agora. Só que eu não conseguia falar, não conseguia me mexer. E eu só conseguia contar o número de vezes que isso aconteceu. Então, eu contei 29 vezes isso acontecer. Claro que não aconteceu 29 vezes. Mas foi a minha realidade, então foi desesperador. Era como se eu estivesse vivendo o pior momento da minha vida 29 vezes.
Que coisa estranha.
Foi os remédios, né? Foi horrível.
Que coisa estranha.
Mas depois tudo foi melhorando, graças a Deus. E estamos aqui.
Você tá completamente recuperado, Luciano?
Não, eu tô recuperado, sim. Eu tô me sentindo bem. Pulmão, eu cheguei a 82% tomado. Eu outro dia entrei na piscina, eu fiquei embaixo d'água, só para testar, eu queria ver meu fôlego, fiquei 1:25 embaixo d'água. É bastante coisa. Então eu tô bem de fôlego, tô falando muito bem. Não tô com dores, ganhei massa muscular de novo. Estou com a bolsa de colostomia ainda. né?
Mas é provisória essa bolsa. Eu já coloquei bolsa de colostomia, porque eu fiz uma cirurgia e tirei, acho que foram 20 centímetros de intestino. A sua é provisória?
É provisória também. Eu vou fazer um exame ainda esse mês, uma colonoscopia, e a partir daí, se tiver tudo certo, a gente deve remover. Né? Mas eu estou com ela 6 meses já.
3 meses?
Mas, seis.
Tem a sua foi perigosa, né? Eu fiquei 3 meses.
Eu vou te falar, eu me acostumei muito bem. Acho que eu não tenho vergonha. A bolsa salvou minha vida. Ainda
por que, que o seu intestino foi perfurado? São poucos os relatos de pessoas que têm Covid que têm esse problema. Por que aconteceu isso com você?
Foi o seguinte. Eu vou te explicar. O que aconteceu foi o seguinte. Eu apareceu uma embolia no pulmão. Eu tive embolia pulmonar. Para isso, o tratamento foi anticoagulante. Eu tomei bastante anticoagulante com injeções na barriga. E meu corpo reagiu de uma maneira exacerbada e aí rompeu o intestino. Aí deu sangramento, infecção, enfim, tudo que podia acontecer. Mas foi em virtude do anticoagulante que tinha que tomar por causa da embolia, porque a embolia era muito mais séria. Os outros órgãos, eles iam ver o que aconteceria, entendeu? Isso é raro acontecer, mas aconteceu.
É raro, muito raro. Você já está trabalhando normalmente, Luciano?
Estou fazendo tudo normalmente. Né? Eu tenho algumas pequenas sequelas, né? Eu tive algumas crises de pânico, mas isso já passou. Depois que eu saí, eu continuo em terapia. Eu tomo alguns remédios ainda, mas eu tô ótimo.
Já está ensaiando até para fazer o Herodes?
É verdade. Em abril temos Herodes lá em Nova Jerusalém. Tem muitos projetos ano que vem, graças a Deus. Tem cinema. Eu tenho 2 espetáculos aí que eu devo voltar assim que tiver mais tranquilo com o Covid. Eu vou voltar para também. Tem 2 espetáculos, um monólogo e mais uma comédia. Tem televisão pela frente, tem bastante coisa.
Tem a vida pela frente, né, Luciano?
A vida pela frente, sim.
Que coisa maravilhosa. A gente tem isso, a gente tem momentos...
Não se fala, né?
A gente tem momentos de grande dúvida, de grande sofrimento, e quando a gente sai, a gente descobre que tem uma vida pela frente. Como é que está a tua mulher?
Minha mulher, a Luana está ótima. Ela foi assim, uma mulher tão forte. Para você ter uma ideia, assim, que chegaram para mim na hora da operação, falaram assim, olha, não se preocupa, vai dar tudo certo, a gente vai ver se vai fazer por robótica, laparoscopia, ou como é que vai ser feito, não se preocupa. Aí para minha mulher falaram, olha, liga para todo mundo, eu vou abrir ele, vou entubar ele, vou botar uma bolsa de colostomia, porque está muito complicado, só que ele está com 82% do pulmão tomado. A probabilidade de sobreviver a uma cirurgia, de sair vivo da cirurgia, é menos de 15%.
Quanto?
Então, menos de 15%. Isso. E aí falaram isso para minha mulher. Então, você imagina o pânico, ela segurando isso, as crianças em casa.
Você tem 2 filhos? Tem, com tenho, ela você tem...
Tem a Sassá e tem mais 2 meninos, de 6 e de 8. Na época tinham 6 e 7. O mais velho fez 8 agora. Então foi muito difícil, né? Tanto que minha filha voltou da lua de mel, faltavam 4 dias para acabar, ela falou, não, volta antes.
Porque a Sasha estava muito... onde quando isso aconteceu?
Estava em Nova York. Estava no final da lua de mel dela. Faltavam 4 dias para ela voltar para o Brasil e ela voltou mais cedo.
E foi uma companheirona, não foi?
Sim, todo mundo, né? Todo mundo, acho que. Toda a minha família, minha mulher, a Sá, a Chu, todo mundo, assim, minha mãe, minha irmã, meus irmãos, todo mundo foi sensacional, amigos.
Eu li alguma coisa que a Xuxa te pedia, pedia desculpas por alguma coisa que ela...
Ah, não, isso foi uma entrevista que ela deu, isso foi tão para trás, na época que a gente disse que a gente... a gente separou, enfim, aquele medo de ter brigas de casal e meter filho no meio, mas a gente nunca aconteceu isso.
Já acabou, aí, já era. Vocês são temor, amigos né? hoje, né?
É, nesse momento de temor, aí ela ficou com medo e com raiva ao mesmo tempo, normal, nada
já
demais.
Já passou.
Já. Isso aí, ó, a gente faz há muito tempo.
Vocês são amigos hoje?
Muito, graças a Deus. Ela é uma pessoa muito importante na minha vida, mãe da minha filha. Ela sabe que pode contar comigo para qualquer coisa e eu acredito que eu também posso contar com ela para qualquer coisa, enfim. Acho que assim,
você
acho
é uma
que
pessoa que tão mas... bonita, não é só por fora aquilo que a gente pode ver, não.
Ah, obrigado.
Você é uma pessoa bonita por dentro, Luciano. Tipo, bom caráter, sabe? Você tem, assim, uma imagem, pelo menos entre as pessoas, minha e de as pessoas que eu conheço, de um cara bom, de um bom cidadão, de um bom pai, de um bom filho, de um bom marido, de um bom ex-marido. Quer melhor do que isso?
Ah, eu tenho milhões de defeitos, mas eu tento fazer o que eu acho certo, né? Mas
olha, eu estou aqui feliz de estar falando com você, viu, Luciano?
Eu também.
Pode ter certeza que todo mundo que está ouvindo teve... É porque a Sasha pediu para as pessoas... orarem, rezarem por você, sabe? E todo mundo saiu nessa missão. Rezar pelo Luciano Zafir, pelo que a gente conhece de você, e hoje falamos muito pouco do seu trabalho, porque a vida está na frente disso tudo, todas as novelas, minisséries que você fez. Você está até no ar com uma reprise, acho que é o Clone. Então, cada vez que eu olho para aquilo, eu digo, que homem bonito. E eu lembro, ele não é bonito só por fora.
Poxa, muito obrigado, Cidinha. É tão bom estar falando com você, sabe? Saudade, né? Espero que na próxima seja pessoalmente.
Ah, quando você quiser, tomara que a gente possa conversar. Sempre. É. Eu quero que você mande um beijo para a Luana, para os seus filhos. Eu quero que você seja sempre feliz e quero ver você de volta urgente para a televisão. Senão, vou ter que ir lá para Recife para assistir em Nova Jerusalém, A Paixão de Cristo.
Poxa, muito obrigado. Um beijão enorme para você, para todo mundo que trabalha aí com você, para os ouvintes. Muito obrigado por esse carinho, pelas orações que as pessoas fizeram por mim durante meu tempo hospitalizado. Eu agradeço muito, uma gratidão imensa. Estou muito feliz em estar vivo. Nossa, isso é uma alegria, assim, e a vida muda tanto depois que você passa por uma experiência dessa. Eu vou te dizer uma coisa. Eu considero, por mais estranho que eu possa ser o que eu esteja falando, eu considero que essa doença, para mim, foi como um presente. Eu acho que eu já tinha uma visão da vida... realmente para dar valor é o que importa, mas depois disso, nossa, isso cresceu e compaixão, e é tanta coisa, é uma mistura na cabeça, mas olha, mudou a minha vida literalmente.
Que coisa bonita. Luciano, um beijo enorme para você. A gente quer te encontrar sempre muito feliz e com muita saúde. Um beijo enorme. Eu falei com o Luciano Zafir, agora completamente recuperado dessa Covid que ataca todas as pessoas, não escolhe quem estiver pela frente. Um beijo enorme para você, Luciano Zafir. Você é uma pessoa importante. E o que você disse agora, as pessoas têm que conquistar até ouvindo o outro falar. Não precisa ser entubado para reconhecer isso. Nós temos ouvido isso com tanta frequência. Que passaram a dar mais importância às coisas importantes da vida. Um beijo para você, Luciano Zafir.
Como vai você?
Super Rádio Tupi. Verão da Econo.